Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Hoje eu quero retornar aos temas de preventiva com você, abordando um pouquinho mais sobre acidentes de trabalho. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui os convites de sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar esse Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas. Você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou no Instagram, cheque, porque todo mundo está por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Beleza, pensar em trabalho é pensar num assunto de suma importância, não só para nossa vida pessoal, profissional, como também no âmbito de provas, porque é um assunto muitas vezes cobrado. Para falar de trabalho, a gente tem que definir bem algumas coisas. Por exemplo, o que é um acidente de trabalho? Pensar em acidente de trabalho é pensar necessariamente em uma definição. Podemos definir acidente de trabalho como um evento que ocorre no ambiente de trabalho ou em decorrência da atividade laboral e que causa lesão corporal, doença ocupacional ou morte do trabalhador. Então, acidente de trabalho é um evento que ocorre no ambiente de trabalho ou em decorrência da atividade laboral e que causa lesão corporal, doença ocupacional ou morte do trabalhador. Em outras palavras, acidente de trabalho é qualquer lesão, doença ou morte ou perturbação que leva à redução temporária ou permanente da função laboral. Pensar em acidente de trabalho é pensar nessas definições em si. É qualquer lesão, doença ou morte ou perturbação que leve à redução temporária ou permanente da função laboral. Temos que entender sobre essa definição para a gente seguir e pensar, por exemplo, quais são os tipos de acidente de trabalho? Porque existem tipos de acidente de trabalho. Pode ser um acidente de trabalho típico, pode ser um de trajeto e pode até ser uma questão relacionada à doença ocupacional. A doença ocupacional, por exemplo, se equipara ao acidente de trabalho. Mas, Lucas, o que é um acidente típico? Acidente típico é aquele acidente que acontece durante o trabalho, mas sem relação direta obrigatória com a atividade desempenhada. Então, acidente típico é aquele acidente que acontece durante o trabalho sem relação obrigatória com a atividade desempenhada. Acidente típico é aquele acidente que acontece durante o trabalho, mas sem uma relação obrigatória com a atividade desempenhada. Então, por exemplo, é um paciente que está trabalhando. Ele está trabalhando, por exemplo, ele é contador. Aí, de repente, sem querer, acaba caindo uma cadeira em cima do pé dele. Tem a ver com o trabalho dele? Não necessariamente, ele não fica mexendo com cadeira em si, ele trabalha como contador. Isso é um acidente típico, é um acidente que acontece durante o trabalho, mas sem uma relação obrigatória com a atividade desempenhada desse trabalhador. Isso é acidente típico, é um acidente que acontece durante o trabalho, mas sem relação obrigatória com a atividade desempenhada. Lucas, o que seria um acidente de trajeto? Acidente de trajeto tem uma definição um pouco mais complexa em si, uma definição que vai falar mais a questão de direito, se você pensar bem, porque o acidente de trajeto em si é o acidente que ocorre quando um funcionário da empresa sofre um acidente no percurso da residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a residência. Essa situação é considerada um imprevisto durante o caminho de ida ou volta ao trabalho. A isso vamos nominar de acidente de trajeto. É o acidente que acontece no trajeto por conta do trabalho. Qualquer trajeto por conta do trabalho. Beleza, tranquilo, mas é digno de nota que para ser acidente de trajeto, o paciente não pode ficar mudando o caminho padrão em si, porque senão perde esse vínculo de acidente de trajeto. Certo? Tranquilo? Lucas, mas o que seria então doença ocupacional? Doença ocupacional, ela se equipara ao acidente de trabalho. Então, doença ocupacional se equipara ao acidente de trabalho. E a gente sabe que o acidente de trabalho tem uma definição. A gente sabe que o acidente de trabalho é qualquer lesão, doença, morte ou perturbação que leve à redução temporária ou permanente da capacidade laboral. Pensar em doença ocupacional é entender algumas coisas. A doença ocupacional é a doença que o indivíduo desenvolve por conta do trabalho. Na questão da doença ocupacional, é necessário para a gente realizar um nexo causal entre o trabalho e a doença, para a gente ver se faz realmente sentido que o trabalho seja o responsável pela doença. Por isso, a relação do nexo causal. Então, doença ocupacional é a doença que o indivíduo desenvolve por conta do trabalho. E é necessário sempre realizar um nexo causal entre o trabalho e a doença. Ah, quando a gente pensar numa doença ocupacional, quando o trabalhador ele é afastado, nos primeiros 15 dias que o trabalhador é afastado, quem vai pagar o funcionário é o próprio empregador. Então, vamos supor, você tem um paciente, ele teve que se afastar por conta de uma doença ocupacional, que é a doença que o indivíduo desenvolve por conta do trabalho. Esses primeiros 15 dias de afastamento, quem vai arcar com as despesas do funcionário é o próprio empregador. Ao passar desses 15 dias, o indivíduo deve ir num médico do trabalho, perto de algum INSS, um médico do trabalho perito do INSS, que vai ser a única pessoa capaz de estabelecer uma verdade, ou seja, um nexo causal obrigatório para o paciente. Entendido em relação a isso? Lucas, deixa eu ver se eu entendi certo. Quando eu tenho um paciente que está afastado por conta de uma doença ocupacional, eu tenho sempre que falar para ele assim: ó, nesses primeiros 15 dias afastado seu, eu vou te sustentar. É minha responsabilidade sustentar você. É a responsabilidade do empregador. Só que ao passar disso, você tem que procurar um médico perito do INSS. Porque é o médico perito do INSS que vai ser capaz de estabelecer um nexo causal obrigatório para o paciente. Porque a partir desse momento, quem vai estar sustentando o paciente é o auxílio do INSS. Beleza, tranquilo. Então, os primeiros 15 dias, quem sustenta é o empregador. E após esses primeiros 15 dias, quem vai estar responsável por isso é o paciente ir lá num perito do INSS, um médico do trabalho perito do INSS, para ele relacionar, para ele estabelecer um nexo causal obrigatório entre o paciente e o problema em si. Certo? Tranquilo, né? Lucas, até aí eu acho que eu entendi. Em relação a essas questões, eu acho que até que para mim é compreensível. Mas vamos progredir um pouco mais. Assim que eu tenho um acidente de trabalho, o que eu devo fazer? Assim que eu tenho um acidente de trabalho, eu devo fazer uma coisa que é muito importante, que é notificar. A gente vai notificar para dois sistemas. Vai notificar para o Sinan e vai notificar para o INSS. Então, assim que a gente tem um acidente de trabalho, temos que notificar. Iremos notificar para o Sinan e para o INSS. Para o Sinan e para o INSS. Lucas, o que é o Sinan? O Sinan é o Sistema de Informações de Agravos de Notificação Compulsória. A gente vai alimentar o Sinan por meio da nossa notificação. O Sinan, ele vai ser para trabalhador formal ou informal. Então, o Sinan, você deve notificar ao Sinan, seja o trabalhador formal ou informal. O Sinan, ele busca fazer uma vigilância epidemiológica. E você vai notificar ele através... alimentar o Sinan através de uma ficha de notificação. Então, você vai preencher uma ficha de notificação, seja para trabalhador formal ou informal, e isso vai ser feito e vai ser levado até o Sinan, certo? Sossegado. Lucas, tô entendendo. Então, o Sinan vai ser alimentado através dos acidentes de trabalho. O acidente de trabalho, inclusive, ele é de notificação compulsória imediata. O acidente de trabalho, ele é de notificação compulsória imediata. Beleza, tranquilo. Mas, Lucas, existem exceções? Claro que existem exceções. Por exemplo, um acidente de trabalho relacionado à exposição biológica, a notificação dele vai ser semanal. Já a intoxicação exógena também é uma de notificação semanal ao Sinan. Ah, Lucas, então acidente de trabalho tem notificação compulsória imediata, mas existem exceções. Exceções essas que são, por exemplo, exposição biológica e relacionado a também intoxicações exógenas. Essas duas questões vão ser de notificação ao Sinan de forma semanal e não imediata, como os restantes do acidente de trabalho. Exatamente. Lucas, mas me conta mais, tô achando interessante. Casos, por exemplo, relacionado a pair, dor, tiler, dermatoses, pneumoconioses, transtornos mentais, que são acidentes que também pode estar relacionado a acidente de trabalho, que a gente tem que notificar, serão de notificação semanal em unidades sentinelas. Essas questões, pair, dor, tiler, dermatoses, pneumoconioses, transtornos mentais, você vai ter que notificar o Sinan também. Porém, são de notificações semanais e devem ser notificados em unidades sentinelas. Beleza, tranquilo. Então, essa intoxicação exógena e exposição biológica tem que notificar de forma compulsória, mas em qualquer lugar em si. Mas essas questões relacionadas a dermatose, pneumoconiose, transtornos mentais, pair, dor, tiler, tem que ser notificado de forma semanal, mas a notificação de semanal tem que ser em unidades sentinelas, certo? Sossegado. Lucas, entendi. Eu tenho que, então, alimentar o Sinan. Vou alimentar o Sinan, seja para trabalhador formal ou informal. Tem que fazer essa notificação. Tem que fazer essa notificação para fazer uma vigilância epidemiológica. Isso é importante. Só que existe uma questão especial. Algumas notificações vão ser de forma imediata para a maioria dos acidentes de trabalho, mas em relação à exposição biológica ou intoxicação exógena, em especial para agrotóxico, é de notificação semanal. Só que eu lembro também que existem algumas coisas mais específicas ainda. Pacientes com caso de pair, dor, tiler, dermatoses, pneumoconiose, transtornos mentais, a notificação é semanal e é em unidades sentinelas. Certo, Lucas? Em relação à notificação ao Sinan, entendi. Eu tenho que notificar o Sinan, mas tenho que notificar também ao INSS. Exato. Temos que notificar o INSS também. O Sinan, você vai notificar seja para trabalhador formal ou informal. Já o INSS, você vai notificar apenas para trabalhador formal, com uma exceção. Qual é a exceção, Lucas? O trabalhador informal que paga o INSS. O trabalhador informal que paga o INSS, ele tem que ser notificado ao INSS. Beleza, tranquilo. Então, em relação à notificação ao INSS, você vai notificar apenas para trabalhador informal, apenas para trabalhadores formais, com exceção de uma coisa: aquele trabalhador informal, autônomo, que venha a pagar o INSS. Aquele trabalhador informal que paga o INSS, esse também recebe a notificação, é notificado ao SINAM. Beleza, tranquilo. Então, você tem que fazer notificação ao INSS, falei errado. Então, esse trabalhador em relação ao INSS, apenas trabalhador formal ou informal, se esse informal pagar o INSS, certo? Sossegado. Lucas, o que é o INSS? Muitas vezes eu fico com dúvida nisso. O INSS é o famoso Instituto Nacional de Seguro Social. O INSS, ele vai ser notificado, ele vai ser alimentado através das CATs. As CATs vão ser as fichas que vão notificar o INSS. E as CATs são chamadas de Comunicação de Acidente de Trabalho. CAT, C-A-T, Comunicação de Acidente de Trabalho. Então, quem alimenta o INSS são as CATs, as comunicações de acidente de trabalho. Lucas, quantas vias tem a CAT? A CAT tem 4 vias, não esqueça disso. Então, o INSS vai ser notificado por meio da... vai ser alimentado por meio das CATs. O INSS tem que ser feito para trabalhadores formais ou informais que contribuam para o INSS. As CATs são 4 vias. A obrigação do preenchimento da CAT é da empresa, é do empregador. O empregador tem a obrigação de preencher a CAT. Todo mundo pode preencher a CAT, mas a obrigação é do empregador. O empregador tem essa obrigação. Lucas, o médico é obrigado a preencher a CAT? O médico não é obrigado a preencher a CAT. Mas o médico pode preencher a CAT? O médico pode preencher a CAT. A CAT, ela deve ser preenchida até o primeiro dia útil subsequente ao acidente de trabalho, exceto morte. Porque se o paciente vier ao óbito, o paciente morrer, essa CAT tem que ser preenchida de forma imediata. Beleza, tranquilo. Lucas, eu acho que eu entendi. Além disso, essa CAT, ela pode ser emitida com ou sem afastamento do paciente. Se o paciente tem ou não afastamento, ela mesmo assim ela pode ser emitida. Então, a CAT pode ser emitida com ou havendo ou não o afastamento do paciente. Lucas, acho que eu entendi. Então, em relação à notificação ao INSS, eu vou alimentar o INSS por meio das CATs, que são as comunicações de acidente de trabalho. Eu sei que essa CAT deve ser emitida para trabalhador formal, mas eu posso emitir para informal quando ele contribui para o INSS. As CATs são 4 vias. Quem tem a obrigação de preencher é o empregador. A empresa, ela tem a obrigação de preencher. Mas o médico pode preencher, o trabalhador pode preencher, qualquer pessoa pode preencher, mas a obrigação é do empregador, do patrão desse seu paciente. Beleza, tranquilo. Lembre-se de que não é obrigação do médico preencher a CAT, mas ele pode preencher. A CAT deve ser preenchida até o primeiro dia útil subsequente ao acidente de trabalho. A CAT deve ser preenchida até o primeiro dia útil subsequente ao acidente de trabalho, com exceção de morte. Porque se o paciente morrer, se esse teve esse acidente de trabalho e esse paciente morreu, essa CAT deve ser preenchida de forma imediata. E a CAT pode ser preenchida... A CAT pode ser emitida mesmo havendo ou não o afastamento desse trabalhador. Beleza, tranquilo. Lucas, entendi. Em relação a quem eu devo, o que eu devo fazer após o acidente de trabalho, com essas notificações, eu devo notificar o SINAM e o INSS. O SINAM é alimentado por meio das fichas de notificação. E eu alimento o SINAM por meio do trabalhador formal ou informal. Aqui, todo mundo vai preencher fichas de notificação. Está mais relacionado ao acidente de trabalho, só que existem exceções. Exposição biológica, intoxicações exógenas são fichas de notificações semanais. Só que ainda a gente tem que lembrar que casos relacionados a LER, DORT, dermatose, pneumoconiose, transtornos mentais são de notificações semanais e ainda em especial em unidades sentinelas. Beleza, tranquilo. Lucas, muito legal. Eu acho que eu estou entendendo em relação a essa questão dessa CAT em si. Mas o que não seria acidente de trabalho? O que não seria acidente de trabalho? Doença degenerativa, doenças endêmicas e não incapacitantes. Isso não seria acidente de trabalho. Doenças degenerativas, doenças endêmicas e não incapacitantes. Porque é difícil você relacionar, fazer um nexo causal entre o problema e o seu ofício. Então, doenças degenerativas, endêmicas e não incapacitantes, é difícil realizar o nexo causal. Daí, elas não serem classificadas como acidente de trabalho. Beleza? Tranquilo. Existe também uma coisinha que é interessante a gente falar, que é o auxílio doença sedentário. O auxílio doença sedentário é para qualquer acidente de trabalho típico, não típico ou doença ocupacional. Ele garante 12 meses de estabilidade para o paciente, para a nossa pessoa que sofreu essa lesão. E ele é baseado no FGTS depositado pelo empregador, E além disso, ele não é necessário a carência para esse auxílio-doença acidentário. Lucas, repete então para mim. O auxílio-doença acidentário, ele pode ser emitido para trabalhar para acidente de trabalho típico, não típico ou até doença ocupacional. Ele está relacionado a 12, ele dá para o paciente 12 meses de estabilidade. E ele é baseado no FGTS depositado pelo empregador. Além disso, não é necessário carência para esse auxílio-doença acidentário. Beleza, tranquilo. Então, em relação ao acidente de trabalho, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grande beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado desse episódio. Tentei me dedicar ali a algumas coisas importantes e eu espero ter te ajudado do fundo do meu coração. Muito obrigado por tudo. Checa a gente lá no Instagram, que é o @ consegue me explicar. Deixa suas 5 estrelinhas aqui no Spotify e muito obrigado por tudo mesmo. Fique bem, valeu, falou e fui!